Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Abri o programa, novamente, como fiz na semana passada, com a bela música do grande violinista chinês Jia Pengfeng. Eu já fiz um especial com ele por duas vezes aqui na rádio ao longo dos anos do nosso programa e agora eu montei uma segunda coletânea que vocês escutaram essa música agora. Na semana passada eu toquei uma outra e oportunamente eu vou fazer um especial com esse CD que eu montei. Eu peguei os diversos CDs do Jia Pengfeng que eu tenho, tirei duas, três músicas de cada uma e fiz um The Best para mim mesmo escutar nas minhas viagens. E aí eu trouxe para cá, eu inclusive trouxe um de presente para o Evaldo, ele gostou bastante. E aí nós vamos fazer oportunamente, quando for possível, um especial com o Jia Pengfeng, com esse instrumento chamado Eru, que é um violino de duas cordas, que ele é mestre disso lá na China, e o trabalho dele é realmente muito bonito. Inclusive o Evaldo prometeu que vai escrever um texto lindo, escutando esse CD que eu trouxe para ele. Bom, vamos lá. Eu cheguei aqui hoje e o Evaldo me apresentou um novo CD, que é a continuação do CD O Segredo da Águia, com os textos dele, a música do Auro Corrá e a locução do Antônio Viviani. Então, na semana que vem, o Antônio Viviani virá aqui ao programa, eu vou bater um papo com ele, nós vamos falar bastante desse novo trabalho do Evaldo, do Auro Corrá e do Viviani, com os textos do Evaldo vocalizados por ele. Ele que é uma das grandes vozes do rádio, da TV brasileira, de várias vinhetas e também de abertura e fechamento de diversos programas. Uma das grandes vozes da comunicação, da mídia brasileira de rádio e de TV. Se tudo der certinho, ele estará aqui com a gente na próxima semana. Então eu cheguei aqui, o Evaldo me presenteou com um CD novo, eu vou ouvir em casa, com calma, direitinho, e o Evaldo me falou: Wagner, o Antônio Viviani esteve aqui essa semana e vocalizou um texto meu chamado Chegadas e Partidas. Ocorre que esse texto, há algum tempo atrás, eu revisei para o Evaldo escreveu, mandou para mim, eu fiz a revisão, mandei o texto para ele de volta já editado, corrigido, e o Antônio Viviani vocalizou esse texto que se chama Chegadas e Partidas. O Evaldo está com a gravação aqui e me mostrou, são 12 minutos, aonde o Antônio Viviani lê o texto do Evaldo com aquela voz maravilhosa dele, né? Aquela impostação de voz, aquela dicção dele perfeita, e eu vou passar para vocês essa gravação aqui. Eu estou aqui com o Evaldo no estúdio e nós vamos passar para dar oportunidade para todo mundo escutar tanto a profundidade do texto do Evaldo, refletir, quanto a bela voz do Antônio Viviani. O Evaldo escolheu uma trilha sonora também bem interessante, que está por baixo da fala do Antônio Viviani. Então o Evaldo falou: poxa, Wagner, vamos apresentar no programa. Eu falei: vamos lá. Então, antes da gente apresentar a vocalização do texto, eu vou contar uma história bem rápida, emocionante, como preâmbulo, para a gente encaixar com o texto vocalizado. Essa história eu já contei ela uma vez, há muitos anos aqui, mas eu quero contar hoje, porque eu já tinha vontade de contar ela novamente, e aproveitando então que nós vamos ter essa gravação, eu vou contar rapidamente essa história. No ano de 2003, eu acordo uma noite no meu quarto, nesse dia eu tinha deitado num colchão no chão, porque eu tenho o hábito de colocar o colchão do lado da cama no chão, deitar, no meio da madrugada eu acordo e aí eu pulo para a cama. Eu faço isso por uma questão, quando eu me desloco do colchão para a cama em cima, isso dá um upgrade, uma noção de espaço diferente, e aí eu acabo tendo saídas do corpo somente por ter mudado de lugar. É uma espécie de condicionamento e deslocamento espacial que eu criei na minha mente para me facilitar as experiências fora do corpo que eu tenho. Eu acordo de madrugada, de barriga para cima, voltado um pouco para o lado esquerdo da cabeça, mas de barriga para cima, com aquela clássica sensação de paralisia noturna, a catalepsia projetiva, que vocês já conhecem de tanto eu falar sobre isso. Não conseguia me mexer, não abria os olhos, não podia emanar som algum, totalmente paralisado. E aí fiquei tranquilo, porque essa sensação antecede diversas experiências fora do corpo. Eu estou acostumado desde a adolescência com isso. Fiquei relaxado, então, 2 metros à minha frente, em frente, surge um espírito desencarnado, que é um senhor, mais ou menos de uns 60 anos, cabelos grisalhos nas laterais da cabeça, calvo no meio da cabeça, barba branca, né, vestido com uma bata daquelas do Império Romano, uma roupa clássica daquelas do Império Romano, né? Ele lembrava muito um cristão daquele dos primeiros dias, aqueles que eram jogados no Coliseu para morrer na boca do leão, para divertimento da população ignorante daquela época, que se locupletava, né? Tinha prazer, sadismo de ver pessoas morrerem violentamente na boca de um leão ou espetado lá pelos centuriões. Pois bem, esse espírito, ele trabalha ligado às vibrações de Jesus no plano espiritual. Ele é expert em desobsessão. Ele trabalha afastando espíritos pesados da aura das pessoas. Ele é cheio de amor. Ele chega e projeta um sentimento bom do chakra cardíaco dele e envolve os espíritos. Ele estava ali na minha frente, ele já trabalha comigo há anos. Ele então fez um gesto de cabeça, um gesto da esquerda para a direita, e com o gesto de cabeça eu saí do corpo. Ele me tirou do corpo, não com um passe, mas com um gesto de cabeça e um olhar. Eu então me vi fora do corpo, ele abriu um portal energético na frente, entrou e me levou por esse portal. Em uma fração de segundo nós saímos de um hospital, que eu não sei aonde é, e deitado numa cama tinha um homem, provavelmente uns 47, 48 anos, de bigode. Ele estava com olheiras profundas, dava para ver nitidamente que o corpo dele estava sem vitalidade. Ele estava sozinho num quarto, estava com os aparelhos ali monitorando a ele. Ele não estava na UTI, era um quarto particular, ele estava muito doente. E eu senti que era o momento da morte do cara e que esse espírito, esse senhor amigo meu, ia lá para soltar ele, Evaldo. De repente, ele começou a manipular a energia e criou um campo de luz branca em volta da cama do paciente. E ele me deixou de fora. E ele entrou nesse campo e de fora ali do quarto eu não conseguia ver o que se passava ali dentro do campo de luz onde o cara estava deitado na cama, Evaldo. Só que aí, não teve jeito, eu acabei captando alguns flashes. Eu vi esse senhor dando um passe e tirando o cara do corpo na hora da morte. Quando o cara saiu do corpo, Evaldo, o cara sabia que estava desencarnando, quando ele olhou, ele, senhor, ele tomou um susto. Aí eu vi os flashes assim na aura desse campo, o Coliseu de Roma, esse cara, agora o doente que estava desencarnando, como um centurião, empurrando com uma lança esse senhor para morrer na boca do leão no Coliseu. Esse senhor era um cristão daqueles da primeira hora, cristão daquele honrado, de boa cepa, disposto a dar a vida por Jesus, por exemplo, né? E eu vi esse centurião empurrando ele e ele morreu na boca do leão, balbuciando o nome de Jesus. O tempo passou, esse senhor ascendeu espiritualmente, porque o nível dele era excelente, e esse centurião vem reencarnando e finalmente estava purgando coisas dessa vida numa doença, o câncer, nessa vida agora e morrendo. Quem é que veio buscar ele na hora H? Aquele senhor que ele matou, jogou na boca do leão lá, séculos atrás, veio buscá-lo e não havia nenhum julgamento, nenhum sentido de desforra. Ele veio ajudar. Isso dá uma lição na gente. Poxa, Evaldo, imagina, alguém te joga na boca do leão. Passa os séculos. Você vem, o cara está desencarnando, falando, vou ajudar esse filho da mãe, não. Ô, me jogou na boca do leão, vai se ferrar. Não é isso que a gente pensa? Nada, o cara chegou lá e ajudou. E eu desconfio que ele até ajudou na reencarnação desse cara, na época que um cara reencarnou nessa vida. E ajudou na hora final. Então a gente vê um exemplo desse e a gente vê o quanto que falta pra gente de evolução, de amor, de sabedoria. E eu quis contar esse caso aqui, tô contando rapidamente para dar tempo da gente encaixar o texto. E espero que agora com o texto isso fique encaixadinho. Esse relato que eu tô contando de amor, de sabedoria que eu vi, de um espírito guia espiritual ajudando, um amparador espiritual. Espero que encaixe com as palavras do Evaldo no texto que vocês vão escutar a partir de agora. Tudo pronto aí, Evaldo? Então, por favor, libera a gravação pra gente aí na voz do Antônio Viviani. Vamos lá.
Chegadas e partidas. Texto de Evaldo Ribeiro. Quando nascemos, logo somos acolhidos, amparados, bem cuidados, amados e aceitos do jeito que a vida nos concebeu. Mas já chegamos nessa nova realidade, esquecidos das nossas raízes antepassadas, de onde viemos atravessando em evolução. É como se estivéssemos voltando de uma longa viagem e desembarcando no aeroporto da vida, para um recomeço entre pessoas muito queridas de outros tempos. E nesse emocionante reencontro, logo sentimos uma energia muito positiva, vibrando no calor do abraço dessas pessoas que nos acolhem, comemorando afetivamente a nossa chegada. Todos ao nosso redor demonstram boa vontade, disposição em nos ouvir e, principalmente, interesse em nos oferecer uma condição favorável para que possamos ter uma vida feliz. Nada é mais seguro para nós que o olhar iluminado daquela mulher que aceitou usar o seu corpo como veículo celeste para transportar o nosso espírito de outras moradas até o plano terrestre. E mesmo com a sua aparência modificada pelo processo da gestação, ao nos dar a luz, ela sente-se premiada, preenchida e realizada com o resultado que a chegada de um filho representa, a sua própria continuação. Ela se comove quando tem a oportunidade de nos tocar e sentir a energia da nossa presença pela primeira vez em seus braços. Quando sentimos algum desconforto, basta chorar, e ela logo entende o que estamos dizendo, e o devido cuidado imediatamente é tomado, porque o bem-estar de um bebê torna-se a prioridade de uma família unida pelo amor. Quando começamos a nos comunicar, cada gesto nosso é comemorado, aplaudido e reconhecido como algo muito esperado pela nossa torcida familiar.
entendendo como as relações humanas funcionam. Tomamos confiança e estabelecemos um vínculo afetivo com aqueles que estão mais presentes em nossa vida diariamente. As primeiras palavras que pronunciamos não são bem claras, mas todos querem participar desse momento único conosco. Mesmo quando nós falamos de forma errada, todos entendem e se divertem e aceitam isso sem nos repreender pela nossa falha. Isso nos encoraja e nos faz acreditar que somos seres muito especiais. Ainda cedo, descobrimos que aqueles adultos fortes que demonstram tanta superioridade diante da nossa fragilidade, na verdade, não são tudo aquilo que eles aparentam. Pois começamos a assimilar que essas pessoas podem ser manipuladas psicologicamente por nós. E assim, criamos os jogos emocionais, onde passamos a exercer poder sobre essas pessoas. E do alto de sua suposta maturidade, os adultos começam a reconhecer em nós o seu próprio passado em nosso comportamento imaturo. Atravessamos a fase da dependência e começamos a caminhar com as nossas próprias pernas. E justamente quando nós descobrimos que somos livres, as pessoas que a nossa inocência enxergava como protetoras, agora começam a se revelar e a impor regras para nós. Ah, como isso dói profundamente em nosso ser! A técnica das chantagens emocionais que nós usávamos para chamar a atenção já não funciona mais. E quando insistimos em obter aquilo que desejamos através daquele velho apelo de vítima, as coisas sempre terminam em palmadas. Não entendemos mais como devemos interagir com os adultos, porque antes eles nos diziam sim para tudo, mas agora nos dizem não para qualquer coisa que desejamos. E em nossa cabeça fica uma pergunta dramática, repetida: por que eles não me amam mais como antes? Sem uma resposta concreta, o nosso castelo de ilusões desmorona. E assim temos que encarar a nova realidade e crescer com os desafios. A vida começa a perder a graça quando, ainda pequenos, recebemos a notícia de que alguém muito querido partiu dessa para outra morada, sem pelo menos nos dizer quando vai voltar. Evitando nos traumatizar, as pessoas nos dizem que o familiar falecido, na verdade, foi morar com o Papai do Céu. Porém, essa explicação não convence muito, pois, afinal, fomos ensinados que as pessoas que se amam de verdade, para onde vão, sempre levam consigo quem elas mais amam. Tomados pela dor da perda e o sentimento de abandono que é deixado pelo silêncio da morte, não compreendemos como é que uma pessoa amada se muda para um lugar tão longe como é o céu, sem pelo menos se despedir de nós antes de partir. As dúvidas enchem a nossa cabeça de indagações, nos assombrando, e assim passamos a procurar respostas para tudo que nos perturba. Porém, alguns adultos continuam mentindo e nos levando cada vez mais para dentro de um mundo ilusório e fantasioso. Decepcionados com os outros, nos fechamos e só queremos saber quem somos nós e de onde viemos. Por que nascer, envelhecer e morrer, se despedindo de quem nós tanto amamos de uma forma tão dolorida? E para onde nós vamos embarcar quando a morte chegar para nos levar? Será que vamos nos reencontrar com aquelas pessoas queridas que nos deixaram e nunca mandaram notícia? Será que elas vão nos reconhecer e correr ao nosso encontro quando chegarmos ao outro lado da vida para, de uma vez por todas, calar essa voz da saudade que grita dentro de nós? Sem conexão com a outra realidade da vida, somos obrigados a conviver com a incerteza até chegar o nosso momento de regressar para a morada invisível. Entramos na fase da adolescência e a nossa cabeça começa a criar solução para tudo, E é nesse momento que a nossa personalidade é formada e no qual achamos que o mundo só ficará interessante se embarcar em nossas ideias revolucionárias. Queremos transformar o jeito de pensar dos nossos pais, porque achamos que a experiência dos mais velhos está sempre ultrapassada e que só uma coisa está certa nessa sociedade: a nossa vontade. Queremos ensinar aos nossos professores a ver aquilo que eles tentam nos ensinar por uma visão mais atualizada, porque nos imaginamos sendo espíritos avançados e enviados pela inteligência superior para provocar a transformação nesse mundo de atrasados e adormecidos de consciência. Conquistamos a juventude e, nessa fase, queremos viver tudo agora e sem responsabilidade com o amanhã. Dominados pelos hormônios, agimos sem pensar nas consequências das nossas ações. Somos advertidos e, às vezes, até punidos rigorosamente. Sentindo o efeito das nossas atitudes na própria pele, logo entendemos que as coisas não funcionam apenas do nosso jeito e que a nossa razão se perde quando desrespeitamos o direito de igualdade dos outros. Finalmente, chega a velhice. Cansada de tanto bater contra o muro e marcada pelas cicatrizes dos seus próprios passos errados. Porém, agora carregada de experiência, plena de maturidade e conselheira dos jovens. Já não temos mais vontade de aventura e condenamos a pressa daqueles que, assim como nós, nos tempos de rédeas curtas, avançam nos prazeres da vida antes da hora. Mesmo sem enxergar direito, agora achamos que tudo é imoral e que o tempo perfeito se foi quando a nossa aparência ainda era jovial. Passamos a desaprovar o comportamento da juventude atual, onde vemos qualquer gesto de carinho como pouca vergonha, falta de respeito e a decadência dos bons modos. Quando regressamos para outra morada, levamos conosco a certeza de que não resta outra saída na vida a não ser crescer. Reconhecemos então que, para concretizarmos as grandes transformações que tanto desejamos, devemos começar partindo do mais íntimo de nós, confiando no prosseguir evolutivo da vida, que só promove esse crescimento quando entendemos que, fazendo a parte que nos cabe, tudo se ajusta para nos fazer chegar ao mais alto nível de consciência, onde o clarão da sabedoria abre a nossa visão para nos proporcionar a revelação daquilo que mais buscamos: a luz de nossa essência. Olhando para os vícios e recaídas dos outros, chegamos à conclusão de que ninguém muda mesmo por alguém, e que a boa convivência com as diferenças nos leva à consciência de que só venceremos a ignorância do mundo quando vencermos essa escuridão dentro de nós mesmos. Chegadas e Partidas. Texto de Evaldo Ribeiro, interpretado por Antônio Viviani.
Ok, amigos, vocês escutaram o texto Chegadas e Partidas, de autoria do Evaldo Ribeiro, a locução do Antônio Viviani, que vocalizou as palavras do Evaldo do texto com essa bela voz. E o Antônio Viviani, na semana que vem, virá aqui ao programa. Nós vamos bater um papo com ele, uma das grandes vozes do rádio e da TV brasileira.
O texto é do Evaldo Ribeiro, um texto muito bonito. Parabéns, Evaldo. Espero que tenha sido legal o programa hoje, aquela narrativa que eu fiz no início, mais a gravação do texto do Evaldo, muito legal, Chegadas e Partidas. Espero que vocês tenham gostado. O nosso telefone de contato, 2063-5381, aqui em São Paulo, lá na Gomes Nogueira 168, no Ipiranga, onde nós fazemos os cursos e as palestras. E nós vamos ter, no domingo da semana que vem, dia 4, a partir das 13 horas, um novo encontro 4x1, com 4 palestrantes, eu falando de experiências fora do corpo, o Evaldo Ribeiro falando de espiritualidade, bom humor e consciência, o Alex Alprim, da revista Sexto Sentido, falando de liderança e espiritualidade, e o Vitor Hugo França falando de xamanismo. O evento ocorrerá das 13 horas até as 19 horas no próximo domingo, chama-se 4x1 lá no IPPB. Quem quiser informações é 2063-5381. São 4 palestras maravilhosas e eu estou preparando um CD especial para o evento, para cada um levar um. Então, quem quiser, precisa ligar antes para a gente confeccionar os CDs com antecedência. Tá bom? Aproveita, porque esse ano nós não fizemos nenhum encontro, né, Evaldo? É o primeiro encontro que a gente vai fazer, 4 palestrantes por uma tarde lá no IPPB, na Rua Gomes Nogueira, 168. Vou repetir o telefone, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Semana que vem a gente volta aí com o programa, tá bom, pessoal? Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.